Então a sua avó vai dar uma festança em Paquetá?
Vai, mas como sabe?
Seu amigo Augusto me disse.
É verdade. Todos os anos, no dia de Santana, minha avó dá uma grande festa em Paquetá.
Ele vai lhe dar um presentinho.
Um presentinho?
Está no quarto do belo senhor.
A faladeira da Lala já me contou.
Contou o quê?
O presente que você vai dar pra minha avó. Não precisava, bastava a sua presença.
É que eu não queria ir de mão abanando.
O que que você vai dar pra ela?
O quê?
Qual é o presente?
Depois eu te mostro. Antes eu tenho que fazer uma visita ao meu pai.
Doutor André, o seu filho está aí. Entra aqui. Pode entrar. Como vai, Augusto?
Boa tarde, pai. Não pudemos conversar no hospital. O senhor estava muito ocupado.
Sobre Leopoldo? Eu não posso dizer que já esteja fora de perigo. A doença o debilitou muito e trouxe complicações. Mas ele é um rapaz forte, tem uma bela constituição e juventude que ajuda muito. Eu vou cuidar dele até que esteja completamente recuperado.
Pai, não imagina como estou agradecido. Eu e Leopoldo somos grandes amigos. Embora ache que fez uma loucura de se apresentar como voluntário, interrompeu seu estudo de medicina, onde ia tão bem.
Ora, Augusto, sendo ele seu amigo, eu não poderia deixar de atendê-lo. Afinal de contas, eu sou médico, não sou?
Eu sei, mas é que o senhor anda muito afastado da medicina ultimamente. Desfez a sua clientela, não é mais visto no hospital. Os outros médicos e os enfermos lamentam muito isso.
É, realmente eu não tenho exercido muito a medicina.
Desde que voltou da Europa.
É, desde que voltei da Europa.
Alguma decepção, meu pai?
Não, eu devo muito à medicina, que me aproximou do povo e me ensinou muitas coisas. É que eu já me sinto cansado. Acho que está na hora de dar oportunidade aos mais jovens. Por falar nisso, como vão os estudos?
Bem, estou no último ano.
Como vê, com um filho quase médico, eu não preciso me esforçar muito. Mas fique tranquilo. Eu vou cuidar de Leopoldo com todo carinho e em poucos dias o porém de pé novamente.
Pai, não tenho visto mais no teatro. O senhor antes não perdia um bom espetáculo.
Os teatros andam nas moscas desde a inauguração do Alcazar. Eu lhe prometo uma coisa. Iremos juntos ao teatro. Talvez na próxima semana. Aguarde meu convite.
Thank you. Manda sair. Tenha vontade.
Reviste essa casa. Esse maldito negro deve estar nessa rua.
Cadê a vassoura?
Ah! Mas como é que... Eu não posso entender.
Você tem que tirar o negro de lá.
Eu sei, mas para onde vou levá-lo? Você tem algum lugar?
Não.
O que devo fazer?
Solte-o no mato.
Não posso, tenho pena.
Augusto, se João Bala descobre, você e os outros estudantes serão prejudicados. Olha, esse é um assunto muito sério.
Eu tenho que encontrar uma saída.
Ah, nada mais fácil agora do que encontrar Augusto na taberna do Juca.
Eu estou à espera do belo senhor.
Ah, então você está perdendo seu tempo, porque acabo de vê-lo na confeitaria do Ouvidor com uma das bailarinas do Alcazar. Como é? Toma um refresco de aloá comigo?
Toma.
Ô, Juca, ah? Dois aluás, mas com água da moringa bem fresquinha, hein?
Fabrício, queria que me falasse de Joana, a prima de Felipe. Ela é tão bonita como diz?
É bonita, sim. Mas é uma tola. Eu acho que ela anda lendo esse romance que está muito em moda, esse de Balzac. Por isso ela se julga mais esperta que as outras. Eu, humildemente, me dobrei diante de seus caprichos, porque nem ao menos consegui beijá-la. Mas quando conseguir o que fatalmente isso acontecerá em Paquetá, aí sim ela vai conhecer o verdadeiro Fabrício.
E quando você a conheceu?
Ah, no teatro. Ela estava lá com a sua mãe e sua irmã. Então eu resolvi segui-la. Foi quando eu conheci a casa em que morava. Augusto, aí meu coração palpitou mais forte ainda. E eu conheci o Tobias.
Quem é o Tobias?
Tobias? Tobias é um negrinho todo emperdigado, uma espécie de guarda das meninas. Um verdadeiro dandy.
Você pertence às moças que entraram aí no colégio?
Pertenço.
E qual é o nome delas?
A que se veste de branco se chama Joana, a de rosa, Quininha. São irmãs. A mãe dela, Dona Luísa, é viúva. Meu defunto senhor era um rico negociante. E se quiser mais, digo que ambas estão doidas para casar.
Eu escrevi um bilhete. Poderia entregar à moça que se veste de branco?
Pronto, rápido e ligeiro.
Eu lhe darei uma recompensa.
Mais pronto, mais rápido e mais ligeiro.
Tome 500 reais por conta.
Prontíssimo, rapidíssimo e ligeiríssimo.
Tobias foi tão eficiente que no dia seguinte o nosso namoro estava atado.
Então devia se sentir feliz.
É, mas não estou, não. Joana logo quis governar a minha vida. Quis governar os meus cabelos, minhas roupas, as cores dos meus lenços, meus sapatos e até mesmo a marca de charuto que eu fumo. Não contente com isso, me fez gastar toda a mesada com cartas, flores, bailes, teatros. E o terrível Tobias se incumbia de ficar com os meus trocados.
Mas não gosta dela?
Eu gosto, sim. Mas eu gosto mais é de mim mesmo. O que eu quero mesmo é me divertir, Augusto. Portanto, chegando a Paquetá, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a corte à Joana. Mas faça isso sem medo nenhum. Aí eu surpreendo vocês dois, me finjo de ofendido, fecho a cara e passo a namorar outra.
Coitada da moça, Fabrício.
Promete me ajudar? Promete, em nome de nossa velha amizade, roubar a minha namorada?
Eu não prometo nada.
Mas, Augusto, vai ser uma patuscada. Nós poderemos namorar todas as moças da ilha sem nos envolvermos. Augusto, nós vamos praticar o doce esporte do amor.
Eu vou à ilha só para ser agradável ao Felipe. E lhe dar um certo apoio.
Apoio para quê?
É que ele está apaixonado por uma tal de Clementina que se encontra na ilha. E precisa, assim, de um estímulo. É o primeiro grande amor de sua vida. Depois da poesia, claro.
Quer dizer que eu não posso contar com a sua ajuda?
Não.
Que bom companheiro você é, né? Sabe o que eu vou fazer só por pilhéria?
Eu nem imagino.
Eu vou namorar justamente a moça pela qual você se interessar.
Eu não vou à ilha para namorar. Boa tarde, Dom Juan.
Se ele não vai a Paquetá para namorar, para que ele vai?
As outras?
Não, eu estava lendo, tia Luísa.
Que livro é?
A Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo.
É o seu poeta predileto, não?
É, não é por ser de nossa família, mas é. Uns preferem Casimiro de Abreu ou Gonçalves Dias, mas eu continuo a gostar mais de Álvares de Azevedo. A senhora o conheceu, não?
Conheci, sim.
Ele nasceu em 31 e eu em 30. Conheci-o na infância, aqui no Rio, onde foi educado. E depois, em 52, quando voltou de São Paulo, já doente, assassinado pelo frio úmido que faz lá. E como ele era? Muito parecido com seu irmão Felipe. Não fisicamente, mas na maneira de ser. E era alegre ou triste? Bem, ele era... tinha uma alegria triste. Ele gostava muito da vida e das poesias de Byron, não? Seus grandes amigos já não eram deste mundo. Suas amizades e amores eram intensos e secretos. Podia-se dizer que seu grande amor era a vida. E sua grande amiga era a morte.
Tia Luísa, conte-me tudo o que sabe sobre ele.
Nós vamos ter tempo demais para isso aqui em Paquetá.
Carolina? Hã? Carolina, esta é Marina, a sobrinha do Sr. Kepler. Vieram passar uma temporada aqui em Paquetá. Mamãe, Marina.
Kepler, eu não conheço seu tio.
Ele é um grande amigo da vovó. Mora aqui em Paquetá.
Vê se que a senhora não conhece o titio.
Eu não entendi a ironia.
É que titio é viúvo. E eu, como sei que a senhora também é, e ele tem um grande fraco pelas brasileiras bonitas, se ele a conhecesse, a senhora, por certo, se lembraria dele.
Eu terei muito prazer em conhecer o seu tio. Ele virá para o dia de Santana?
Titio visita Dona Ana quase todos os dias.
Vamos, vocês agora vão me fazer um favor. Leve essa menina com vocês. Ela já leu versos tristes em demasia para uma tarde ensolarada como esta.
Esteve com seu pai?
Estive.
E como encontrou?
Mais misterioso do que nunca. Tive a impressão de que ele não viu o momento em que eu saísse. Ele que para mim era pai e amigo. Como as pessoas mudam. Agora está formal e precavido.
Ah, Augusto, que presente é esse que você vai dar para minha avó? Se for caro, devolvo, apesar de que é uma senhora muito simples.
Vou lhe mostrar. Está no quarto do belo senhor.
Por que guardou com ele?
Você vai saber. Mas antes lhe peço, Felipe, guarde o mais absoluto segredo.
Quer dizer que um presente para minha avó deve ser um segredo?
Esse deve.
Você vai dar minha avó?
Sim, é.
Bom, caro Augusto, acho que você gastou seu dinheiro inutilmente. Minha avó detesta bebidas alcoólicas. Só admite certos licores e cerveja que oferece seu amigo Kepler. Mais vinho ainda. Ainda por cima essa pipa. Por que não lhe leva apenas uma garrafa?
O que essa barrica contém não cabe numa garrafa.
Escravo. Mas a minha avó já tem dois, Tobias e a Duda, e nunca demonstrou o menor interesse em adquirir mais um. Esse aqui deve ser dos bons. Deve valer uns 500 mil réis. Tem bons dentes?
Tem, e graças a eles, deu uma boa mordida na cara do João Bala.
Augusto, esse aqui é o escravo que João Bala anda perseguindo por toda a cidade.
É esse mesmo. Chama-se Simão. Ele refugiou-se na taberna do Juca, que se pelou de medo. E eu, então, para salvá-lo do açoite, trouxe para cá nessa barrica. Mas já lá viu quando passávamos com a barrica. Então, o belo senhor, para enganá-la, disse que seria um presente para levar para Paquetá, para sua avó.
Muito hábil, caro Augusto, e muito generoso também. Mas como é que você vai se livrar desta? Você e o belo senhor podem ser processados por darem coito a um negro fujão.
Não me fale dos perigos que estamos correndo. Conheço todos. O que importa agora é levar Simão para um lugar seguro. Você conhece algum?
Minha tia Luísa tem uma casa aqui no Rio, mas eu não me atreveria a pedir a ela um favor tão perigoso.
Eu tenho meu pai, mas nossas relações ultimamente andam muito formais. E se ele tem algum amor secreto, como eu imagino, não deve estar muito preocupado com negros fugitivos. Não existe sentimento mais egoísta que o amor, caro Felipe. Quem ama resume o universo em apenas duas pessoas e pouco se importa com os outros.
Eu posso escapar esta noite.
E para onde iria? Se você fosse um índio, não haveria dificuldade. Mas você logo seria caçado e castigado.
Eles não me pegarão vivo, não tenho medo.
Acha que posso deixar esse homem ser caçado como uma fera?
Não, não é evidente que não. Apenas acho que aqui, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo descoberto. O que nós temos que fazer é transportar Simão para um lugar mais seguro, e isso bem depressa.
Mas para onde? E se nós o levássemos para Paquetá, para a casa de sua avó? Oh, Felipe, lamento envolvê-lo nisso, mas foi uma ideia que me ocorreu agora. Uma ideia desesperada. Não conheço sua avó, mas imagino que ela tenha um bom coração. E que seja uma senhora generosa, cândida.
Generosa, sim. Cândida. Não.
Será que ela se recusaria a aceitar o meu presente?
Augusto, infelizmente, eu não sei o que dizer.
Ela é uma escravocrata?
Uma católica fervorosa.
Mas há muitos católicos fervorosos que são escravocratas.
Minha avó trata os seus dois escravos como se fossem membros da família. O que eu não sei é se ela teria coragem de dar guarida a um escravo perseguido por fuga e agressão.
Isso para você é um assunto muito delicado, mas para mim não é. Permita-me que eu fale com ela a respeito quando formos para a ilha.
Não só permito, como insisto que o faça.
Reze, Simão, para que essa senhora tenha bom coração como seu neto. E que a bondade seja realmente uma virtude hereditária. Tive que contar tudo a Felipe, porque Lalá já tinha lhe falado sobre o presente que levaríamos para ele.
Isso agora não importa.
Por quê?
João Bala e seus homens estão aí fora para revistar a casa.
Eu e Jerônimo vamos entrar. Se algum negro saltar pela janela, atire nas pernas.
Entra na barrica, Simão.
Não. Não. João Bala vai estranhar uma barriga dentro do quarto. Ainda mais nos vendo aqui.
O guarda-roupa.
Não, Felipe, ele abrirá o guarda-roupa.
A janela.
Tem dois homens aí em frente.
Estamos no mato sem cachorro.
Eu fujo assim mesmo.
Não, Simão. Fique aí. Vocês vão para seus quartos depressa e levem a barrica.
A barrica?
A barrica.
Eu só tenho este, mas ele nunca fugiu. E tem os papéis de propriedade.
O que estamos procurando é o dobro desse.
Bola!
Ninguém lá dentro.
Vamos ver os quartos.
Pode começar pelo meu.
Senhores estão procurando o lugar errado. Eu estou aqui. Voltem sempre, senhores.
É uma pena que esteja com pressa.
Voltem sempre, senhores. Eu terei prazer em recebê-los aqui.
acho que já conheço essa barriga. Vinho nenhum. Aqui esteve um negro. Cheirei.
Tem bom faro, hein, senhor João Bala?
Será que alguém saiu daqui?
Não.
O que é que estava fazendo aí?
Shhh. Eu me escondo.
Está se escondendo? De quem?
Da minha senhoria. Já lhe devo 3 meses de aluguel. Tornei todo o meu dinheiro com as francesas do Alcazar. Estou sem um tostão. Por piedade, não vá contar a ela que me viu aqui. Promete não dizer nada. Eu tenho entrado e saído por aquela janela só para não me encontrar com aquela fera. Mas o que é que os senhores estão procurando?
Um negro fujão.
Ah, então desejo-lhes uma boa caçada, hein? Boa tarde, senhores. Na falta de uma raposa, um negro veloz serve. Boa tarde, senhores. Olha, nada de piedade com eles, hein? É só ver fogo. João Bala, bala neles, hein? Bala neles. Pressa e apureza. Estou aqui às suas ordens. Bala neles, João Bala. Cresça e desapareça.
Estiveram aqui?
Saíram neste momento.
E Simão?
O guarda-roupa.
Não abriram o guarda-roupa?
De certo que abriram. Mas havia lá dentro outra pessoa. Eu me escondendo da senhoria por falta de pagamento do aluguel do quarto. Foi uma surpresa tão grande que eles esqueceram que podia haver outra pessoa dentro do guarda-roupa.
Foi uma sorte. Bala esteve no nosso quarto e foi logo na barrica. Você realmente é um homem de miolo.
É, mas não se iludam facilmente. João Bala só descansará quando tiver posto a mão no seu protegido. Para ele é um caso pessoal.
Vou conversar com Dona Ana, a avó de Felipe. Quem sabe ela consente em abrigar Simão.
Mas como você levaria Simão até Paquetá? Mon ami, barrica não é barco.
Eu daria um jeito. O principal é ela aceitar a ideia, apesar dos perigos que ela envolve.
Realmente, não há nada mais insuspeito do que uma santa velhinha. Bem, agora para desanuviar, vou me encontrar com Emê, a rainha do Alcazar. Para quem começou namorando a bilheteira do teatro, é um belo progresso, né, Spa?
E como vai fazer com Simão quando Lalá vier arrumar o quarto? Ela costuma abrir o guarda-roupa.
Muito simples. Trago a barrica de volta.
Olha, jornais! Jornais!
Que jornais trouxe, Tobias?
O Diário do Rio de Janeiro e o Jornal do Comércio. Mas as senhoritas não lerão agora, não. Aqui, a primeira pessoa que lê os jornais é Dona Ana.
Bobo. Vovó não gosta de nada que é moderno, mas gosta de estar sempre bem informada.
Também agora os jornais só falam da guerra. Nunca trazem nada sobre as modas de Paris.
Mas falam também da inauguração dos bondes. Deve ser muito gostoso. E da cidade até o Jardim Botânico, deslizando sobre trilhos.
Olha, eu quero fazer esse passeio logo na primeira semana de estreia.
Leia, menina.
Aqui tem um artigo sobre a bailarina Emê do Alcazar.
Do Alcazar? Oh, meu Deus!
Ela deve ser bonita.
Hã?
Ele diz aqui, um demônio. Uma figura leve, esbelta, graciosa, uma cabeça meio feminina, meio angélica. Uns olhos vivos, um nariz como de safo, uma boca amorosamente fresca, que parece ter sido formada por 2 canções de ouvido.
Oh, chega! Quem escreveu essas imoralidades?
Joaquim Maria Machado de Assis.
Ele fala de Marrelles, bailarina, como se fosse uma santa.
O ditador Solano Lopes abandona o Maitá, que agora será defendida pelo general Martins.
Ah, é o começo do fim de Solano Lopes.
Perigoso negro fujão à solta. Depois de ter agredido o feitor João Bala, o escravo Simão empreendeu mais uma fuga espetaculosa, escondendo-se não se sabe onde e pondo em polvorosa alguns bairros da cidade. A procura de casa em casa tornou-se verdadeira caçada. Tal é o pavor que o escravo infunde.
Coitado.
Coitado? Mas aí diz que é um homem perigoso.
Um homem caçado e acuado é sempre uma ameaça. Felizmente, não temos esses problemas assim na nossa amada ilha. Nem feitores cruéis, nem escravos fujões. Continue, Carolina.
Vamos para o outro quarto, Rafael.
Ah, já vou, dona Lala.
Márcio, eu posso arrumar seu quarto?
Pode sim, dona Lala.
A seguir, cenas dos próximos capítulos.
A minha querida senhora...
Como se atreve a ficar 3 dias sem aparecer aqui em casa?
Mas eu fui doente, Marina pode contar.
É, com certeza abusou da cerveja.
Quebrea que está sempre abusando de alguma coisa.
E a sua fábrica de calçados?
Bom, Quebrea que veio para o Brasil trabalhar, mas... Quando conheceu este Paquetá?
O amor com a força da vida. A vida com a poesia dos sonhos. A esperança cada noite nascendo. Juras de amor, cada dia vivendo. A Moreninha.